nem à senhora deputada Catarina Martins, nem a si, nem ao deputado Rui Rio, nem ao deputado Eurico Brilhante Dias, como é que votam, nem ao deputado Jerónimo de Sousa. Cada um deputado vota como bem entender, e não sou, eu não tenho, estou privado do exercício do direito de voto, portanto não haja confusões, não é mesmo a mim que a pergunta se dirige. Relativamente às suas questões, há um ponto que está certo. Eu reconheço a sua convicção e a crença quase ilimitada no poder da comunicação política, acreditando que a Coca-Cola é boa porque a publicidade da Coca-Cola é boa. Não, a Coca-Cola é boa porque é boa. A comunicação até podia ser má. Ora, o que acontece com a iniciativa liberal é a mesma coisa. A comunicação é excelente. O problema é mesmo a Coca-Cola, é mesmo o produto da iniciativa liberal. É esse mesmo o problema que temos com a iniciativa, liberal. Pergunta por reformas. Se ler um bocadinho com atenção o programa de governo, verá, por exemplo, na educação, a reforma do modelo de recrutamento e de fixação dos professores. É uma reforma fundamental para o nosso futuro. Na área da saúde, a reforma do cuidado dos saúdes primários, essencial. A reforma da saúde mental, essencial. O problema não está na palavra reformas. É, mais uma vez, como a comunicação e a Coca-Cola. O problema está mesmo o que é que nós queremos dizer por reformas. Para si, a grande reforma da educação era a privatização da educação. Era o cheque ensino para que cada um tivesse a liberdade de ir para o externato Manuel Joaquim ou para a escola pública Luís de Camões. Era isso, é essa para si a reforma. Olha, para mim, sabe qual é a grande reforma? A reforma mais estrutural que o país teve nos últimos anos e que foi alcançada nos 6 anos da nossa governação é que nós tínhamos uma taxa de abandono escolar precoce que era superior aos 13%. E agora temos uma taxa de abandono escolar precoce de 5,6%. E essa é a maior reforma estrutural para o futuro do nosso país. Porque quando o senhor deputado fala, e estão sempre a falar, dos tais países que entraram depois de nós para a União Europeia e que têm crescido mais rapidamente que nós, há três dados que omitem. O primeiro, um dado que é difícil de ultrapassar, que é o da geografia. Ser vizinho da Alemanha não é o mesmo que não ser vizinho da Alemanha. Segunda diferença muito importante, e essa estrutural, tem a ver com o nível de qualificações. E se o senhor deputado se der ao trabalho de ir verificar qual era o nível de qualificações nesses países em 2004 e qual era o nível de qualificações em Portugal em 2004, o senhor deputado ficará surpreendido como é que nós não fomos ultrapassados mais cedo, tendo em conta o déficit de qualificações que tínhamos relativamente a esses países. E é por isso, senhor deputado, que as grandes reformas para o nosso crescimento são mesmo aquelas que têm a ver com isto, com o investimento na educação, com o investimento na formação profissional, com a formação ao longo da vida, com a formação avançada no ensino superior, com o investimento em investigação e ciência, com a translação desse conhecimento para o tecido empresarial. É mesmo isso que nos vai permitir produzir bens de maior valor acrescentado, que permitam criar mais e melhor emprego e, assim sim, reter essa geração mais bem preparada para que seja mesmo a geração mais bem realizada aqui no nosso país e não lá fora. Portanto, Sr. Deputado, para que isso aconteça, ao contrário do que diz, o mercado não resolve tudo. Um dos aspectos críticos que nós temos é que nós precisamos de políticas públicas que acompanhem a política de rendimentos assente na melhoria dos salários. E o acesso à habitação a custos acessíveis é da maior importância estrutural. E o Sr. Deputado há de se dar ao trabalho de ver que os países com os governos mais liberais da Europa têm uma taxa de oferta de habitação pública que é muitíssimo superior à da oferta de habitação pública, aqui em Portugal. Sabe qual é o país da União Europeia com uma maior taxa de oferta de habitação pública? Sabe qual é? Chama-se Holanda, também conhecida por Países Baixos. Prefere Países Baixos. Muito bem. Países Baixos. Então é nos Países Baixos que há a maior oferta pública de habitação em toda a Europa. E é seguramente dos países mais liberais da Europa. É que sabe, para ser liberal, é em primeiro lugar necessário ter uma forte coesão social. E essa coesão social requer mesmo um forte Estado social.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, para dirigir um pedido de esclarecimento em nome do Partido Comunista Português. O deputado Jerónimo Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Portugal precisa de uma política de combate às desigualdades e injustiças, de uma política que garanta o futuro das novas gerações, de defesa de direitos sociais, uma política capaz de romper com a dependência externa e assegurar o desenvolvimento nacional, defendendo direitos, liberdades e garantias e combatendo a corrupção. Uma política que valorize os salários e as pensões, que defenda o emprego e os direitos dos trabalhadores, de uma política capaz de modernizar o país e garantir o futuro com a criação de uma rede pública de creches, o acesso à habitação, à qualificação dos serviços, do SNS, na escola pública ou na cultura, de uma política que garanta o desenvolvimento e a proteção social aos desempregados, às pessoas com deficiência, a todos quando são vítimas de exclusão social. Não é aceitável que a produção de trigo no nosso país responda apenas a 14 dias de consumo. É imperativo executar uma política de soberania alimentar em produtos essenciais. Portugal precisa de uma política que alivie os impostos sobre o povo e tribute de forma efetiva aos grupos económicos, que combata a fraude, a evasão e a especulação. A realidade nacional reclama uma política que no imediato ponha um travão ao aumento do custo de vida. A especulação sobre a alimentação, os combustíveis e outros produtos traz de volta o corte real dos salários e das pensões e faz com que os lucros de uma pequena minoria não parem de aumentar. Alguém está a ganhar com isto. E não só os trabalhadores, os reformados, os pequenos e médios empresários, são os grupos económicos que estão a fazer da guerra e das sanções o pretexto para acumular lucros. O programa de governo que agora discutimos não corresponde a essa política que é necessária e confirma a recusa do PS em adotá-la. Isso torna-se sobretudo evidente na recusa da resposta aos problemas dos trabalhadores. O aumento geral dos salários, de todos os salários, é uma emergência nacional e exige compromissos concretos, com o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros a curto prazo, com a valorização dos salários da administração pública, com a defesa da contratação coletiva, o combate à precariedade, aos despedimentos, aos horários de trabalho desregulados. É isso que permite a subida de todos os salários, de forma a distribuir a riqueza com mais justiça, em que os trabalhadores vejam melhoradas as suas condições de vida. É também indispensável um aumento extraordinário das pensões que, pelo menos, reponha o poder de compra que a inflação está a pôr em causa. A resposta do Governo às necessidades do país é propor que em 2026 tenhamos em Portugal um salário mínimo que não chega sequer ao valor daquilo que é hoje praticado em Espanha e deixar o aumento dos salários nas mãos do grande patronato por via da concertação social. E pior ainda, o Governo admite mesmo que a subida dos salários possa ser pretexto para garantir novas reduções de impostos às grandes empresas por via daquilo que designa ajustamentos à estrutura do IRC. Nenhuma das opções do programa de governo espanta. Mas o que pesa mais negativamente nesta circunstância é que se inicia uma nova maioria absoluta do PS, é essa ausência de resposta do governo do PS. Senhor Primeiro-Ministro, como é que, recusando a resposta às necessidades e aspirações mais sentidas dos trabalhadores, dos reformados, das micro, pequenas e médias empresas, o Governo pode ambicionar e dar resposta aos problemas do país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Eu tenho uma certa sensação de que estamos exatamente no ponto onde estávamos da última vez que aqui nos encontramos. Os argumentos são essencialmente os mesmos, como se nada tivesse acontecido no entretanto. Aconteceram muitas coisas no entretanto. E este programa do Governo é um programa que dá continuidade ao percurso que iniciámos em novembro de 2015. Dá continuidade no que diz respeito à criação de condições para reforçar a economia nacional, para continuar a progredir na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos em Portugal, para a melhoria da continuidade da melhoria dos salários e para a redução das desigualdades. Essa é a trajetória que nós temos de prosseguir. Essa trajetória nem sempre é linear, pois não é. Nós desenhamos um cenário e surge uma pandemia que é imprevista. Temos que ajustar essa trajetória à pandemia sem mudar de rumo, sem inverter o rumo e prosseguindo em frente. E foi o que fizemos. Alterámos o ritmo e recuperámos o ritmo. E chegámos, relativamente ao salário mínimo nacional, exatamente ao ponto em que tínhamos previsto chegar quando iniciámos a legislatura anterior, em 2019, e concluiremos para o ano o caminho que nos tínhamos proposto concluir para o próximo ano. Temos agora uma nova legislatura e uma nova meta. Uma nova meta que temos de prosseguir e queremos prosseguir em diálogo social, falando, negociando com os parceiros sociais e procurando ir tão longe quanto possível. Temos também, de novo, uma realidade nova. E, mais uma vez, temos que ajustar-nos àquilo que é a realidade. Mas cada vez que nos ajustamos à realidade, não podemos é perder o rumo, não nos podemos enganar na bússola. E a bússola tem que nos apontar um caminho que tem continuidade. Há quem acreditasse que o caminho tinha terminado em novembro de 2021. Pois eu acreditei que os portugueses abririam uma nova etapa para o caminho prosseguir até 2026. E aqui estamos, para prosseguir até outubro de 2026. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, para usar uma expressão sua, para ser com pau, não basta parecer com pau, é mesmo preciso ser com pau. Para proteger o Estado Social, não basta escrever no programa que quer proteger o Estado Social, tem mesmo de proteger o Estado Social. E quando vemos que desiste médico de família para toda a população, ou não tem nenhuma resposta para a falta de professores da escola, bem, se calhar o programa não é mesmo o que queria dizer que fosse. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu bem percebi que já rejeitou o seu programa, percebe que não responde ao momento que estamos a viver e, portanto, em vez do debate do programa do Governo, trouxe-nos aqui hoje uma conferência de imprensa sobre o Conselho de Ministros de amanhã. Então, vamos a esse debate, tenho todo o gosto. E, Sr. Primeiro-Ministro, ouvi-o com muita atenção e peço-lhe que faça contas comigo. Imagina Joana, uma professora. Uma professora que leva líquidos para casa todos os meses 1.000 euros e que tem um filho. A Joana paga todos os meses 450 euros de renda por uma casa para ela e para o filho, aqui na área metropolitana de Lisboa. Gastará 80 euros no passo metropolitano, dá para os dois. E, enfim, há de gastar, é muito poupada, gastará uns 120 euros nas contas da luz, da água, da net, do telefone. E depois de pagar estas contas básicas e ser tão poupadas, a Joana, professora, já com 10 anos de ensino, fica com 350 euros para pagar todas as contas da alimentação, do vestuário, da saúde, de qualquer imprevisto que lhe aconteça e daquele direito básico que devemos ter todos, a um dia até poder sair e ver um concerto. Estes 350 euros já não chegavam o ano passado, mas sabe, entretanto, os produtos básicos subiram 3 vezes mais do que o salário. E a Joana agora não consegue mesmo chegar ao fim do mês. E todas as medidas que anunciou ali de cima, não há uma única que lhe possa valer. Este governo acaba de abandonar todas as pessoas que vivem do seu salário em Portugal, porque recusa um facto fundamental. É que este ciclo de inflação não é uma conjuntura de poucos meses que vai passar já. Se o Sr. Primeiro-Ministro acreditava nisso em janeiro, quando apresentou o seu programa eleitoral já desajustado, porque este ciclo já vinha desde o segundo semestre de 2021, desde a retoma da atividade pós-confinamento da pandemia. Se tinha esperança que assim fosse, já a deve ter perdido. Já viu que não é assim. E agora, com uma guerra na Europa e com a instabilidade e a insegurança a serem cada vez mais o pretexto para processos especulativos que fazem aumentar os preços,